também. Uma bênção, graças a Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, eu quero ler com você, e deixa a Bíblia aberta depois da leitura, do verso 24 ao verso de número 30. Quero falar da parábola do joio e do trigo, parábola extremamente conhecida. Se você achou, diga glória a Deus. Vamos ler então? Mateus capítulo 13, do verso 24 ao verso 30, diz assim: irmãos, terça-feira eu faço exame de vista, eu estou com uma dificuldade de ler, se não é Deus me ajudar, dá ruim. Bom, Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeia a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Verso 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês também poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós lemos a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Fala o coração do teu povo, muito além daquilo que eu tenho para dizer sobre a tua palavra. Salva vidas nesta noite. Opera sinais e maravilhas para a glória do teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 13, todo o capítulo, desde o versículo 1 até o verso 58, fala a respeito das parábolas do reino de Deus. E se você parar para perceber o capítulo 13, o pano de fundo do capítulo 13, fala sobre o reino de Deus, usando a agricultura como pano de fundo. A maioria das parábolas do capítulo 13 fala da agricultura. Versículo 24 vai dizer assim: Jesus lhes contou uma parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Perceba, Jesus está dizendo daquilo que era conhecido daqueles homens. Em que pese ser uma parábola, alguma coisa assim, é uma história que você conta ilustrando a vida real, Jesus está falando de algo que aqueles homens conheciam. Então a parábola do joio e do trigo é uma parábola extremamente conhecida. Até porque, se a gente parar para pensar, o que é joio, o que é trigo? Joio e trigo são coisas semelhantes, porém opostas. São coisas que convivem juntos no dia a dia, porém são coisas diferentes. É muito comum você dizer assim: bom, fulano é joio. A gente às vezes classifica situações ou pessoas como joio, e a gente até se coloca como trigo em certas situações. É ou não é, pastores? A gente não faz dessa forma? Bom, a parábola fala exatamente sobre isso, daquilo que é parecido, porque o joio é muito parecido com o trigo, sobretudo quando está nascendo, mas à medida que ele vai maturando, existe uma diferença entre o trigo e o joio. Meus irmãos, é importante que nós entendamos que tem coisas na vida que crescem juntas. E aí nós, enquanto seres humanos, temos uma certa dificuldade para separar joio do trigo. E o texto fala exatamente sobre essa realidade, que tem certas separações, certas divisões, que não cabem a nós fazê-los. É papel do Senhor. Bom, mas qual o grande ensinamento desse texto? Porque olhar para esse texto aqui é ver uma realidade que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Essa parábola, eu estava prestando atenção, é uma parábola que tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com o nosso contexto diário. E o primeiro ensinamento da parábola aqui é sobre vigilância. Diga comigo: vigilância. Semana passada, o pastor João pregou de manhã, pregou à noite, em João capítulo 10, e ele falava sobre vigilância. Aliás, o tema do sermão do pastor João, prestei bastante atenção. Ele falou sobre os inimigos da vida abundante. Quem lembra disso aqui? Você lembra disso? Nosso pastor comentava que a vida abundante tem alguns inimigos. 2020 nós temos profetizado que é o ano da vida abundante, e vida abundante não é uma vida perfeita, mas é você entender que em Cristo você tem vida abundante. Mas quando a gente presta atenção nesse texto aqui, o texto começa falando a respeito da vigilância. Diz assim no verso 25: mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Irmãos, o texto está dizendo que o dono da lavoura semeou a boa semente, mas o texto fala que ele e os servos, eles dormem, porque todo mundo aqui dorme, é necessário você descansar. Mas o texto diz que enquanto esses homens dormiam, O texto diz que veio o inimigo, semeou a semente no meio do joio. Irmãos, o inimigo poderia ter semeado numa lavoura ao lado, mas ele semeia no meio do joio. Aí diz assim, semeou no meio do joio e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Irmãos, o texto diz que aqueles homens dormiram, enquanto dormiam, o inimigo veio e jogou a semente no meio do trigo. Por que esse texto aqui tem a ver com vigilância? É porque, meus irmãos, todos nós aqui dormimos. Quando a gente pensa no tema da batalha espiritual, eu acredito que a vigilância é a coisa mais importante numa batalha espiritual. Uma das verdades mais importantes que eu aprendi na vida foi com um amigo militar, alguns anos atrás, pastor Leonardo, que está ali, conhece, um amigo nosso, gente boa, que trabalhou no presídio. Eu me recordo que há uns 7, 8, 9 anos atrás, eu conversando com ele sobre Rio de Janeiro, segurança pública, ele que trabalhou no presídio falou, pastor, não existe presídio de segurança máxima. Irmãos, eu me assustei com isso. Ele falou, pastor, não tem presídio de segurança máxima. Eu fiquei pensando, ué, mas como é que não tem presídio de segurança máxima? Ele falou, pastor, não existe presídio de segurança máxima. Existe presídio de vigilância máxima. Irmãos, isso mudou minha forma de pensar. Porque quando você pensa no tema da segurança pública, a gente fala do presídio que tem segurança. Eu aprendi com esse amigo que a segurança do presídio não está na segurança, está na vigilância. Ele estava querendo me dizer que a segurança máxima do presídio tem a ver com a vigilância. Por que de quando em vez a gente vê fugas em massa? Não foi porque faltou segurança, é porque a cela não foi vigiada. Irmãos, aonde que isso tem a ver com o nosso contexto de vida? O texto fala de um homem que semeia o trigo, a boa semente. Mas o texto diz que ao dormir, veio o inimigo e joga a semente do joio. Você começa a entender que a segurança do seu casamento, a segurança da sua família, a segurança da sua vida tem a ver com a sua vigilância. Por quê, meus irmãos? Porque de vez em quando você é pego de surpresa. Irmãos, uma coisa boa na vida espiritual é quando a gente aprende a agir com precaução. Vigilância tem a ver com precaução. Quando você é uma pessoa precavida, quando você é um servo vigilante. Se a gente pegar, por exemplo, o Novo Testamento, fala do nosso trabalho e do nosso caráter, por exemplo, fala do atleta, fala do agricultor. O texto vai mostrando algumas funções que nós exercemos como servos no reino de Deus. Uma delas é o vigia. É aquele que vigia. Por quê? Porque tem coisas que se você não vigiar no presente, a médio e longo prazos, você pode colher alguma coisa indesejada. Por exemplo, você pega aqui no verso 26, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Fala de futuro. Essa semente que foi semeada aqui, o fruto disso apareceu lá na frente. Foi um pouco mais à frente que o joio apareceu junto com o trigo. Significa dizer que a nossa vigilância, com a nossa vida espiritual, com a nossa família, no nosso dia a dia, é o que traz segurança para a nossa vida. Por isso que eu entendi. E de fato, não tem presídio de segurança máxima, tem presídio de vigilância máxima. Então a sua segurança talvez esteja na sua vigilância, porque o texto fala que esses homens dormiram. E aí, se você pegar o Novo Testamento, de Gênesis, Apocalipse, você vê o tema da vigilância por mais de 20 vezes. Eu acho que Deus alerta a sua vida, alerta a minha vida, para que a gente possa ter uma vida abundante, porque para que tenhamos uma vida abundante, é necessário que sejamos vigilantes em tudo. Em tudo. E o problema do texto, irmãos, é que o joio cresce de forma sorrateira. Tem coisas na vida que você não vê, você não percebe hoje, mas um pouco mais à frente a gente paga um preço muito caro. E o sentido de vigilância no Novo Testamento tem a ver com sono. E quando fala de sono, não é aquele que dorme nunca, mas é aquele que não pode dormir em trabalho. O sentido é esse. É aquele que não dorme em trabalho. É o sentido daquele que está na guarita, tomando conta da guarita, vigiando o quartel. E ele tem que ter muito cuidado com os perigos à sua volta. Meus irmãos, a nossa vida cristã precisa ser uma vida de vigilância constante. E se você quer um textuário da vigilância, você pode pegar Mateus 26, verso 41. Jesus está sofrendo no Getsêmane. Ele chama Pedro, Tiago e João e fala, olha, eu vou um pouco mais distante para orar, vigia comigo pelo menos uma hora. O texto diz que Jesus, quando volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. E Jesus fala, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O problema que Jesus está apontando ali é o que acontece muitas vezes com a sua vida e com a minha vida. Porque no momento de vigiar, a gente dorme. No momento de nós estarmos com os olhos abertos, ao contrário, nós estamos dormindo. E aí Jesus fala o verso 41, que é um verso muito conhecido. Você lembra? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí eu percebo que Jesus fala da vigilância e da oração como uma dupla inseparável. Essa semana no PGM a gente estava falando sobre isso, aí o irmão falou, não, pastor, a vigilância vem primeiro. Lógico, alguma coisa tinha que vir primeiro. Mas, irmãos, é importante que você vigie, mas é importante que você ore. Você pode ser uma pessoa muito vigilante. Você vai ser um cara muito prudente, uma pessoa muito sensata. É bom ser prudente e sensato, mas se você não ora, você também não tem vida com Deus. Porque o que acontece é que tem muita gente que é vigilante em tudo. É uma pessoa muito regrada, mas que talvez não aprendeu a ter vida de oração. No entanto, tem aquele que tem uma vida de oração muito excelente. Você sobe monte, você ora, você jejua, mas quando você se põe de pé, você sai do joelho e você cai de novo. Você torna a pecar porque você não vigia. Você percebe que vigiar e orar são coisas que andam juntos. Não se separa a vigilância da oração. E aí Jesus vai dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, meus irmãos, porque tentação tem a ver com o fruto do nosso desejo. E Jesus vai dizer que o Espírito está pronto. Mas, irmãos, a nossa carne é fraca. Ele fala das nossas limitações. Da importância que ele está dizendo da gente orar, mas também vigiar. De nós vigiarmos, mas também termos uma vida de oração. As duas coisas se complementam. Então, nesta temática aqui, Jesus está dizendo que o inimigo chega, lança a semente do joio e vai embora. É como a história que eu vi do Bruno. Bruno está aqui, Bruno da Jéssica. Eu vindo agora aqui. Ele contou a história do burro uma vez. Você conhece a história do burro? Diz lá a história que tinha um burro amarrado de uma família, e a outra família não falava com a família dos donos do burro. Diz a história que o diabo foi lá e soltou o burro. O burro atravessa a rua e morre atropelado. Bom, a família dona do burro achou que foi a família de inimigos lá, dos vizinhos, que desamarrou o burro. Vai lá e mata um da família lá. Esse daqui da família, que não tinha nada a ver, vai e mata um de lá. Aí alguém pergunta para o diabo, diabo, o que, que você fez? Não fiz nada, eu só desamarrei o burro. Irmãos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Porque enquanto você está dormindo, pode ser que o inimigo esteja semeando joio no seu lar. Agora, pastor, como é que a gente semeia joio? De várias formas. Pode ser que o joio entre pela sua parede de televisão. Você sabe o que, que seu filho faz quando ele está no quarto sozinho? Irmãos, a gente não consegue ter olhos o tempo inteiro. Eu, por exemplo, sou da área analógica, do tempo analógico. Minhas filhas são digitais. Não é assim? Tem gente que tem dificuldade com a informática. Quem nasce nessa época sabe nascendo mexer com a ferramenta. Mas são ferramentas, irmãos, que muitas vezes está semeando joio de alguma forma pela falta de vigilância. E o texto fala do inimigo que semeia e se retira dali. Ele não fica, ele se retira. Ele apenas lançou a semente do joio. Mas quando cresceu, aí, irmãos, o joio apareceu. É na hora da frutificação que a gente percebe que o joio estava lá e nós não nos demos conta disso. Segunda coisa que o texto me ensina aqui, meus irmãos, é que joio e trigo crescem juntos. Diz assim o verso 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, não semeou boa semente, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Irmãos, eu parei para pensar que o joio e o trigo crescem juntos. Crescem juntos. E aí, se você parar para pensar, o mesmo solo que o trigo foi plantado, o joio também foi plantado. O mesmo nutriente que o trigo recebe, o joio também recebe. A mesma chuva que caiu na lavoura, que regou o joio, também regou o trigo. O texto vai dizendo que esses dois crescem juntos. Aí você fala, pastor, por que, que o bem cresce junto com o mal? Irmãos, a vida é assim. Tal como é no reino de Deus, assim é na vida real. Jesus está mostrando uma parábola para dizer para nós exatamente essa verdade espiritual. É por isso que a gente tem que aprender a ter paciência. Irmãos, paciência é uma virtude que a gente tem que aprender a trabalhar diante de Deus. Porque a pergunta do servo é muito interessante. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Irmãos, aí pensa comigo aqui, tem situações na sua vida e na minha vida que são indesejadas. Tem situações, tem pessoas, tem problemas, tem circunstâncias que você não consegue resolver. E aí, qual a pergunta do servo? Senhor, quer que a gente arranque o joio? Tem uma versão que diz, quer que nós arranquemos o joio com raízes e tudo? E o Senhor fala, não, deixa eles crescerem juntos. Porque, irmãos, talvez você arrancar o joio, na sua cabeça é a solução de todos os problemas. Nós pensamos dessa forma. Ninguém aqui quer passar por luta. Porque quando a gente pensa nesse contexto de vida abundante, a gente acha que vida abundante é uma vida maneira, sem problema nenhum. Isso é verdade? O seminarista Gustavo fez a leitura do texto interessante, dizendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, experiência, esperança. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Tem situações indesejadas na vida que você não tem solução para elas, irmãos. Aí você fala, pastor, mas eu vou tentar resolver. Talvez você não vai conseguir resolver. Talvez você não vai ter solução para elas. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que conviver com o pecado. Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que tem situações na vida que é joio que você não consegue resolver. Porque se você tentar arrancar o joio, pode ser que o trigo saia junto. Porque todo mundo aqui quer uma definição, quer uma solução definitiva para a vida, para o resto da vida. Você pega, por exemplo, algumas doenças virais que foram erradicadas no Brasil, nascem outras, agora tem o coronavírus. Porque se você pegar o contexto do texto, no contexto você vai perceber que a solução não se dá no hoje, se dá na eternidade. No mundo tereis aflições. O que não pode faltar para nós? Bom ânimo. Então, uma das coisas, dos temas da parábola do joio, é a paciência. Irmãos, é a gente aprender a ter paciência. Porque problemas e circunstâncias da vida, alguns problemas você não vai ter como resolver. Por mais que você tente, tá, pastor, como é que eu faço? Aí entra a graça de Deus. Porque quando você pega 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz lá, ele tinha um espinho na carne. Ele ora 3 vezes ao Senhor. Você sabe que judeu não repetiu oração, mas Paulo ora 3 vezes, Senhor, tira de mim o espinho. E Deus fala, Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. É na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Talvez esse joio que tem te perseguido, essa situação que tem te afrontado, é exatamente através dela que Deus está te amadurecendo. Porque nem sempre a solução virá no agora, no aqui. Mas você pode ter certeza absoluta que Deus não vai te abandonar, Ele está contigo na luta que você atravessa hoje. Na luta que você passa hoje. Nas circunstâncias que você passa hoje. Mas o que, que o texto fala aqui? Senhor, eu posso arrancar? Não, não arranca. Então quero dizer para você que tem coisas na vida que a gente fica de fato engessado. Tem horas que você não tem muito o que fazer. Mas quando você conta com a graça de Deus, o Senhor renova as suas forças. Deus faz por você o que você não consegue fazer. Você crê nisso? Então essa parábola me ensina exatamente essa realidade. Agora, por mais que joio e trigo sejam parecidos, mas eles são diferentes, irmãos. Porque Deus sabe que o joio é joio e trigo é trigo. Ser parecido não quer dizer que seja a mesma coisa. Porque no contexto da parábola, joio aqui representa a morte, mas o trigo representa a vida. E que bom você saber que Deus levantou você como trigo. Mas enquanto você viver no mundo, a gente tem que aprender a se acostumar com o joio. O texto não manda aqui, o dono da lavoura não manda o servo tirar. Ele fala assim, deixa. Verso 28. Os servos lhe perguntaram, Senhor, quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Aliás, a parábola do joio do trigo é autoexplicativa, porque do verso 36 até o verso 43, Jesus faz uma explicação bem detalhada sobre a parábola. O que é que significa cada personagem da parábola? O que eu estou tentando aqui dizer para vocês é que tem situações na vida que a gente não consegue resolver. Nem todo joio você consegue tirar. Hoje eu estava com a liderança do Celebrando de manhã, a gente falava sobre isso. E meu ex-pastor me ensinou que a gente não tem que ficar caçando bruxa. Porque o fruto, quando está podre, ele cai da árvore sozinho. Basta que bata um vento. Eu não nasci na roça, eu sou da cidade. Mas a gente sabe que o fruto podre, ele cai sozinho. Tem certas coisas que, por mais que você tente resolver, você não consegue. Mas, irmãos, eu dou graças a Deus, porque Deus nunca nos abandona. A solução vem do Senhor. O livramento vem do Senhor. Tudo que você e eu precisamos vem de quem? Vem do Senhor. Então tem coisas que crescem juntas. Mas a solução definitiva não se dá agora. Ela se dá na eternidade. Existe um dia que Deus há de julgar todas as nações. Haverá um dia que Deus há de entrar com mão forte nesse mundo. Porque hoje a gente vive o tempo da graça e da misericórdia. Mas um dia haverá o tempo do juízo. E a única pessoa competente para separar joio de trigo é aquele que é o Senhor da lavoura. É aquele que tem a foice na sua mão. Como diz Mateus capítulo 3, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. O texto diz que ele pega a palha e bota ali, exatamente no celeiro. Desculpa, o joio. Mas a palha, ele queima. Então, por mais que ele se pareça, você pode ter certeza. Fica tranquilo. Deus está no controle. Em último lugar, irmãos, eu aprendo com o texto aqui, que Deus um dia juntará o trigo no seu celeiro. Verso 30 diz assim: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora o texto fala da colheita. E aqui eu queria abrir um parênteses muito interessante, porque se a gente ler o detalhe do texto, irmãos, o texto fala da unidade da igreja. O texto aqui fala da nossa unidade, enquanto igreja do Senhor. Eu não falo da igreja primeira, igreja Batista de Irajá. Eu falo da igreja no sentido mais amplo. Porque o texto diz assim: então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Separa o joio. Faça um feixe desse joio e queima, porque o texto aponta para juízo, irmãos. O texto fala de juízo. Porque uma das coisas complicadas da vida é que muitos de nós perdemos a visão de céu. Mas o texto diz que o joio, Deus vai fazer um feixe e vai queimar. Mas o texto fala assim no finalzinho: depois, juntem o trigo, guardem-no no meu celeiro. Irmãos, eu fiquei pensando, a PIB de Irajá é um ramo de trigo. A Assembleia de Deus ali é um ramo de trigo, a Presbiteriana é um ramo de trigo, a Congregacional, eu imagino Deus pegando um feixe daqui, um feixe dali, um feixe de lá, juntando e guardando no celeiro que fala da glória de Deus. Então o texto aponta também para a nossa unidade como igreja. Porque se você pensar dentro do conceito de ser igreja, nós somos um povo muito dividido. Nós temos um povo tradicional, são os donos do conhecimento, e nós temos os pentecostais, que são, têm o monopólio do Espírito Santo. Então nós aqui falamos em língua e nós aqui temos o anel de grau. Irmãos, você precisa do Espírito Santo e você precisa do conhecimento para falar do Evangelho. É a gente entender que nesse mundo você é um feixe. Mas um dia esses feixes que estão espalhados pelo mundo, porque o campo aqui é o mundo, serão guardados juntos assim, dentro do celeiro. Agora, o texto aqui também fala de juízo. Porque quem vai fazer separação é Deus. Eu te convido para ler comigo o verso 36, em diante, do capítulo 13. Diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Os discípulos não entenderam nada. Senhor, nos explica porque a gente não entendeu. Diz o verso 37, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Eu quero dizer para você que você e eu sejamos boas sementes no reino de Deus. Que a gente aprenda a ser boa semente, irmãos. Porque nós fomos semeados nesse mundo para dar frutos para a glória de Deus. Verso 38, o campo é o quê? É o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos de quem? Do maligno. E aí eu começo a entender que para cada filho de Deus que Deus planta, Satanás também vai plantando seus soldados. Para cada filho de Deus que é semeado, o inimigo da nossa alma, ele planta também um joio para tentar atrapalhar a obra de Deus aqui na terra. E Jesus está explicando essa realidade espiritual para nós. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia, quem é? É o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita quem são? Os anjos. Então Deus está explicando que aquele que semeia a boa semente é o Senhor. Quem é o inimigo? É o diabo. Nós que somos a boa semente, somos os filhos do reino. O joio representa os filhos do maligno. Existem? Existem. Mas o texto diz que aquele que há de fazer a ceifa é o Senhor, usando seus anjos. Só Ele que faz certas separações que você e eu não conseguimos fazer. Tá, como é que eu faço? A gente tem paciência e aprende a conviver com os nossos desafios. A nossa vida é feita de muitos desafios, porque joio tem em todo lugar. Mas graças a Deus que não falta trigo aqui nessa terra, irmãos. Graças a Deus que não falta trigo. Você é um trigo que Deus plantou. Aí diz mais a parábola, verso 40. Assim como o joio é escolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. Jesus está explicando a parábola. Tal como o trigo, né, que vai ser juntado e queimado pelo fogo, assim vai ser no final dessa era. Irmãos, um dia tudo isso que é visível há de desaparecer. Tudo isso que você vê, um dia vai desaparecer. E a Bíblia é um livro muito interessante, porque a gente já conhece o final desse livro. Nós sabemos todo o final da história, está tudo na Bíblia. A gente sabe que um dia aquele que é Senhor da nossa vida virá para julgar todas as nações. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 vai dizer que um dia todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fizemos através do corpo. Todos nós compareceremos. Você vai ser julgado? Não. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1: pois agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. Mas um dia ele virá para julgar as nações. Diz mais o verso aqui: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E aí, irmãos, vem um grande ensinamento da parábola, final do verso 43: aquele que tem ouvidos, ouça. Eu acredito que Jesus queria dizer tudo isso para dizer uma coisa para você e para mim. Aquele que tem ouvido, ele não fala escutar, ele fala aquele que tem ouvidos, ouça. Você pega Apocalipse 1, verso 3, vai dizer que bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que pratica as palavras desta profecia. Se você tem ouvidos, então ouça, porque nessa vida todo mundo nasce perdido, todo mundo nasce perdido, porque você e eu somos frutos da queda. É por isso que a decisão mais importante da nossa vida é quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida e como Deus da sua salvação, porque aí você passa a ser filho do reino de Deus, você passa a ser boa semente. E uma coisa interessante é que todo fruto leva dentro de si a semente. A melancia tem a semente da melancia. A laranja tem dentro de si a semente da laranja. Porque os frutos que você der não é para você, é para a glória de Deus. E aonde Deus te planta é para você ser trigo, para que através da sua vida outros trigos se ajuntem a você. Porque um dia nós seremos reunidos naquele grande celeiro. Fala da glória de Deus, da presença de Deus por excelência. Então meu convite para você hoje é que você saia da condição de joio e que você se enquadre na condição de trigo. Porque na condição de joio você já nasce por natureza. Davi vai dizer que em pecado eu fui formado, iniquidade me concebeu minha mãe. Todo ser humano é pecador por natureza. E das muitas vezes que eu digo no púlpito, não paro de dizer, que um dia eu saí de casa perdido e voltei salvo. Saio de casa perdido para trabalhar, perdido. Porque Deus, quando olha do céu, não tem meio termo. Ou somos salvos, ou somos perdidos. Não tem como a gente está em cima do muro, porque o muro não é de Deus, Deus tem um lado definido. E que bom que Deus me fez entender essa realidade espiritual, de saber que quando Ele vier para buscar a sua igreja, Ele há de dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. E aí, você há de ver cada feixe espalhado pela face da terra, durante toda a história da humanidade, Deus reunindo esse feixe chamado igreja, e colocando dentro do seu celeiro, para que gozemos a vida eterna com o Senhor. Irmãos, a vida eterna é uma realidade. Eu acredito que hoje a gente está perdendo muito essa visão da vida eterna, porque parece que a gente vive um céu na terra. Você está na terra, você ainda não está no céu. Mas é que pese viver aqui na terra, você pode ser cidadão do céu, porque todos nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele que passa por lugares, sabendo que lá não é a sua terra, o seu ponto de chegada, é o seu lugar de passagem. Nós passamos por essa terra, e passar por essa terra você tem que trabalhar, você tem que produzir, você paga muito boleto. Mas entenda que um dia tudo isso vai acabar, e você estará para sempre com o Senhor. Então, se você é trigo, você pode dar glória a Deus. E se você não fez essa decisão, que você ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela faz a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos. Ela fala por si só muito mais do que aquilo que você e eu falamos sobre ela. Eu fico maravilhado como é que uma mesma palavra fala conosco de forma diferenciada. Então hoje o meu convite para você é que você seja um trigo na presença de Deus. Que você possa entender que um dia haverá essa grande colheita. O joio há de ser separado e queimado, mas o trigo será guardado junto com o Senhor no celeiro. Eu te convido a se colocar de pé, vamos louvar o Senhor nesta hora.
Transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador.
Nós vamos orar nesta hora, a gente já está terminando, mas eu queria te fazer um convite que me fizeram um dia. Irmãos, coisa boa é quando você recebe um convite bom, mas um convite para mudar de vida, porque tem certas mudanças de vida que te custam muito, outras são de graça, porque custou alguma coisa para alguém, e esse alguém foi Jesus. Eu te convido agora, feche os olhos onde você está aí, pedir que toda a igreja ore nessa hora. Feche os seus olhos lá em cima também, aqui embaixo. Deixa eu perguntar para você que visita a igreja hoje, você que deseja fazer essa decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida, ou quem sabe você que estava afastado, mas quer fazer o caminho de volta para Cristo. O texto diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvidos espirituais para ouvir, Deus está abrindo o seu entendimento para que você tome essa decisão definitiva, que muda a sua vida de uma vez por todas, mas para que você possa seguir a Jesus também na comunhão da igreja. Há alguém que deseja hoje receber Jesus na sua experiência, ou você que se reconcilia, levante sua mão assim: pastor, eu quero. Faça assim um sinal, nós queremos orar com você. Faça assim: pastor, eu quero. Faça assim lá em cima, aqui embaixo. Alguém que deseja, faça assim um sinal, nós queremos orar junto com você para que Deus mude a sua vida. Faça assim um sinal para que eu possa ver. Eu estou com um problema de visão aqui, o óculos não está me ajudando muito. Tem alguém que deseja? Alguém? Pastor, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Não há? Então vamos orar, feche os olhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua presença na nossa vida. Te pedimos essa graça maravilhosa, essa graça, Senhor, que é redentora, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Te pedimos que sejamos vigilantes, porque o inimigo da nossa alma é aquele que semeia o joio, mas que a gente possa ser trigo na tua presença, um trigo de qualidade, porque o trigo fala do alimento, o joio, Deus, fala de uma erva daninha, tóxica, que tenta atrapalhar a caminhada do trigo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sejamos vigilantes nos nossos olhos, nos nossos pensamentos, que sejamos vigilantes no nosso testemunho diário, que o Senhor afaste de nós aquilo que não é teu, e que a gente possa se aproximar daquilo que nos edifica. Que a boa mão do Senhor prospere sobre nós, que possamos ter uma vida abundante na sua presença, que no decorrer desta semana nós possamos ver o Senhor atuando em nosso favor, nós possamos ver o Senhor se manifestando na nossa vida. Quantas oportunidades, ó Deus, para falar do teu evangelho, não permita que nos calemos, mas que possamos testemunhar com o nosso comportamento e falar sempre que for necessário, ou que o Senhor nos dê uma oportunidade de anunciar a grandeza daquele que é maravilhoso, para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Faça isso por nós, e te daremos a honra, e te daremos a glória, e te daremos o louvor. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Estenda assim sua mão, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada trigo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Deus te abençoe.